Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Antes de mais, e esta voz, não é? O podcast está a sair um bocadinho mais tarde, porquê? Porque eu fiquei com a garganta totalmente rebentada neste fim de semana. Porquê? Ninguém sabe. Acordei no domingo, aliás, eu já andava com uma impressão na garganta desde sexta para aí. E no domingo acordei e estava terrível. E pronto, desde então que isto ainda não melhorou, custa-me incluir e não sei o que. Ah, mas será um amigo da elite, será uma doença, não sei o que, não sei. E então eu fui adiando a gravação deste podcast até que chegasse a uma altura em que eu dissesse: não, pá, eu neste momento já estou bem para gravar. O que é que sucede? Esse momento nunca mais acontece. E eu, com medo de estragar uma coisa tão bonita que nós estamos a conseguir ter aqui, que é, estávamos-nos a reunir há 8 semanas, pá, são 2 meses já de relação, eu não queria perder isso. Então o que é que eu decidi? Vou gravar um episódio todo fodido. Ia ser um episódio mais curto, ia pegar aqui umas notícias que eu vi, duas notícias engraçadas e falar delas, que é que eu pensei, pá, não vale a pena. Não vale a pena, as pessoas vão dizer, pá, sim, mas e as tuas merdas? Que a gente quer ouvir as tuas merdas, por muito estúpidas que sejam, e o que revela, que também vocês se calhar podem, não estou a dizer que são, atenção, não fiquem já chateados comigo, muitos de vocês não são, mas muitos de vocês são estúpidos, muitos não são, tu não és, acredita, tu, pessoa, não és, mas os outros, é que burros do caralho, e então, para eu não deixar os outros que são burros, e tu que não és burro, ou burra, ou burre, para não te deixar desanimado ou desanimada ou desanimado, decidi fazer este podcast, até porque eu fiz uma, há uma expressão que eu gosto muito, que é enquete. Eu fiz uma enquete, acho que é brasileiro, eu fiz uma enquete no meu canal de transmissão do Instagram, você sabe, no Instagram, e mandei um áudio e disse, pá, como é que é esta voz? E das pessoas que votavam, achas que eu perguntei mesmo se a pessoa achava que ia ficar umedecida com esta voz. Um podcast inteiro com esta voz. Vais ficar úmida por baixo? São 3 opções. A que tem mais respostas a favor é sim, papi. Que eu acho que é uma boa resposta para vocês me darem. Vais ficar úmida, sim, papi. A seguir é o só este áudio, já mexeu comigo. Ou seja, estamos lá, já estamos. Muitas pessoas dizem, vou ficar úmida, ainda não estou, mas houve muitas pessoas que disseram, só deste áudio já estou, e com menos votos dizia, não seja vulgar. Ou seja, há pessoas que votavam nesta opção. Pronto, olha, por exemplo, quem é que temos aqui? Daniel Alves, Bruno Almeida, Joana Menezes, Ana Filipa, Rafael Campelo, há aqui uma série de malta, e há aqui mais, olha, o João Ricardo Santos, que são meus colegas, humoristas, burros do caralho. Pronto, estes aqui disseram que não gostam. Não, ai, não acho muita graça. Pelo amor de Deus, eu achei de mau tom. Acho estúpido vocês terem esse tipo de postura quando eu estou só a perguntar se isto de alguma forma ajuda a combater a secura, não é? De qualquer forma, a grande maioria disse, não, pá, esse áudio, essa voz vai ser fixe, de certeza. E então eu disse, ok, vou gravar com esta voz. E cá estamos. Ou seja, eu estou a entrar neste podcast para não esforçar a voz, estou a ter tipo, olha, cuidado, a minha voz está a falhar mesmo por causa disso, e desperdiço os primeiros 3 minutos a explicar porque é que eu estou com a voz fodida e a dizer, não, eu estou com a voz fodida, mas vou falar. E a malta, ok, então fala do que interessa para não foder a voz. Eu, sim, eu não quero foder a voz. Pá, mas estás a perder tempo com isso. É uma merda que se faz muito em comédia. Mas pronto, uma merda que se faz muito, não na comédia, mas na vida, é morrer, que é o que eu sinto, que me acontece bué de vezes. E eu estava a pensar nisso. Por causa desta questão da garganta, é, eu tenho muito medo às vezes, tenho muito medo, tipo, estou bem, não tenho medo, do nada tenho um pico de medo da minha velhice. Porquê? Epá, eu estou bem, estou com 31 anos, estou bem, e do nada, olha, a minha voz fodeu-se, fiquei sem voz, fiquei sem garganta, custa-me engolir, caralho. O que é que eu tenho medo? Esse pico de medo é o quê? É momentos em que eu paro e penso, ei, mano, se eu aos 31 fico doente do nada, pá, quando eu for mais velho vou-te com a boeda rápido. Vou estar bem, vou acordar, vou dizer bom dia. E ninguém vai saber. Porque eu vou morrer e eu vou ficar esquecido. Nunca, não é que eu tenha medo de ficar esquecido depois de morto. Já estou morto que se foda, estás a ver? Mas tenho medo de almejar fazer coisas e não as fazer porque morro. Porque uma cena, imagina, tens,
sei lá,
90 anos. Já, merdas que tu dizes, foda-se, oh, vou. Calma. Ai, mas eu gostava muito, dava volta ao mundo de bicicleta. Vou, já não dá. Tiveste a tua oportunidade, agora deixaste-te passar, pronto, agora ficas aqui. Mas há merdas que eu penso, tipo, olha, eu curtia atuar, curtia fazer um especial aos 40 anos, aos 50, aos 60, aos 70, 80. E do nada eu pensava assim, ah, nem sabem, morri aos 64. Porquê? Porque o meu corpo desligou-se. Porque o meu corpo foi-se desligando várias vezes ao longo da minha vida. Tipo, estás a ver quando vês mal, está a desligar quadros de eletricidade? Tipo, em bares, quando o bar fecha, o gajo já vai por a tinhola do quadro e começa a desligar disjuntor a disjuntor. A luz da esquerda, a luz da direita, não sei o quê. Eu sinto que de vez em quando é isso que acontece no meu corpo. O meu corpo chega e diz assim, olha, vou desligar a garganta. Pum, foda-se. Então, mas e agora? Então, você vai ficar com a garganta desligada durante uns tempos. A gente depois volta a ligar. Não sabe bem quando, mas a gente, assim que for possível, volta a ligar. E essa merda assusta, porque eu acho que eu vou morrer cedo. Porque o meu corpo está só a desligar nobres. E eu fico tipo, então, mas desligou porquê? Ah, não é neste. Não, caralho. Ah, porque o que é que acontece sempre? Diz alguém, desliga, eu desligo da esquerda. O que é que eu faço? Desliga tudo. Eu tenho medo que o gajo que me está a desligar os disjuntores um dia, seja estúpido, e se engane e desliga o disjuntor de geral. Disjuntor de geral. Foda-se, nem sei falar. Estás a ver? Se calhar desligou o da fala também. Já estava desligado, que eu não digo os L's e os R's. Se calhar vem daí. E esta merda escala para... Imagina que não chegamos todos à velhice. Não chegamos. Há uma guerra. Isto agora está, temos um clima de guerra a nível mundial. Uma guerra mundial. Mandam-me para a guerra. Olhe, sou dona mãe do Ruben Branco. Seu filho faleceu. Ai, meu Deus. Houve um tiro? Não. Pisou uma mina? Não. Então, o corpo disse tchau e desligou só. Ele estava muito bem. De repente deixou de ouvir. Deixou de falar. Pá, os pulmões não puxavam ar para dentro nem mandavam para fora. Pronto, fodeu-se. Ou pior, os pulmões não mandavam ar para fora. Ele foi puxando. Pá, ganhou o lanço. Encheu que nem um balão. Não sabemos o seu filho. Até onde sabemos, ele pode estar por aí ainda. Feito balão atmosférico. Ninguém sabe bem ao certo o que é que lhe aconteceu. Porque eu acho que era isso que me ia acontecer. Eu ia ser dos poucos soldados que vai para a guerra e morre, pá, sem ser da guerra. Aí é uma doença, é falta de mantimento. Não, pá, o gajo deitou-se e morreu. E é isto que eu tenho medo que me aconteça. Ou na velhice ou na guerra. Se eu não for para a guerra e não morrer cedo, à partida, está tudo bem. Quem é que também está a morrer cedo? O meu carro. E, uma vez mais, os disjuntores. Lembram-se de eu ter dito, há umas semanas, meu carro abriu, foi para a oficina, voltou, está porreiro, só não abre a bagageira. Pois, isso era na altura. Neste momento, fui para Lisboa, esta última semana, estive à reunião para ver a sala onde vai ser o Fruta Podre, no 24 de maio, está quase a esgotar, por acaso, na segunda sessão. E foi, porque eu não conhecia a sala, foi fixe, e estou a ir para Lisboa. O que é que sucede? Eu a ir... Baixa um bocado o vidro do lado direito, ele baixa tipo um dedo e parou. E eu, então, olha, não desce mais. Ok, vou subir. Ah, não sobe mais. Ok, então e o do lado esquerdo? Ah, não desce nem sobe. Ou seja, eu fiz a viagem para Lisboa, pelo menos metade dela, com o vidro esquerdo para cima e com o direito um dedinho aberto. No domingo, quando regressei, já todo fodido da garganta, vidro esquerdo totalmente para cima, vidro direito um dedo aberto. 340 km praticamente em autoestrada, pá, com o calor que estava neste fim de semana, que é um frio do caralho e chuva, e o filho da puta da janela aberta, pá, cheguei a casa a sentir-me doente, cansado, pá, uma dor de cabeça que não se pode, porque a autoestrada é só aquele constante por causa da puta da janela estava aberta, pá, foi horrível. Então neste momento os meus vidros não mexem, pronto, é uma cena adicional. Já tive um carro que teve um stress assim há uns anos atrás e tive uma merda, porque fui mandar para numa operação stop e o gajo já sabia que ia pedir os documentos, o bofe ia-me pedir os documentos, só que o vidro não abre e eu, na minha boa vontade, vou abrir a porta. À medida que eu vou abrir a porta, é pá, o gajo meio, não deu um pontapé, mas ou se calhar foi, já não me lembro bem, sei que empurrou a porta, não sei se foi com o pé, se foi com o joelho, se foi com a anca, estás a ver, porque eu já estava minimamente perto e foi tipo, então, E eu, com o vidro totalmente fechado, isto não abre. E o gajo afastou-se um bocadinho da porta e eu abri a porta e disse, é que o vidro não abre. E diz-me eu, então, mas você podia ter avisado antes. E eu pensava, como é que eu te avisava antes, ó seu caralho, que a janela não abre? Como é que tu me ias ouvir? É mímica? É mímica, caralho. Estou numa operação stop, mas também estou a jogar ao Trivial Pursuit. E saiu, olha, para queijinho, vou levar nos cornos da bófia ou o gajo vai perceber, só que a janela não mexe. E na altura, já não lembro, pá, o arranjo não foi muito caro. Todos os meus carros têm esta merda, que de vez em quando, de vez em quando as janelas basam, dizem só que vão desligar, ou seja, isto ainda fomenta dentro de mim, ainda mais aquela ideia de que um dia vai-se desligar o disjuntor principal, e eu não vou saber o que fazer em relação... Pá, olha, vai ficar desligado, né? O que é que eu posso fazer? Vai ficar desligado. Entretanto, porque é que eu fui a Lisboa? Tive a reunião, espaço time out, boa sala. Estava lixado para dar com aquela merda. Com a entrada daquilo. Porque eu entrei por uma das laterais do mercado da Ribeira e aquilo é na entrada principal. Faz sentido. Só que eu entrei, tipo, pelas costas quase. Então andava à procura daquela merda, mas pronto, eu não andava de cima. Já agora quem vai para o espetáculo fica informado. Entrada principal... Virava à esquerda, daqui lá uma escadaria, e lá em cima só há duas coisas, estúdio time out e o restaurante Papa Sorda. Que eu ainda pensei, olha, se calhar no dia do espetáculo janta aqui. Tipo, entre sessões, ou peço à equipa para vir aqui buscar o jantar. Depois vi que o prato é tipo 20 a 30 paus à cabeça. Nós fomos para aí uns 10 na equipa toda e eu fiquei tipo, vou fazer 300 paus no jantar para comer em 20 minutos, porque não tenho tempo para mais, porque temos merdas para fazer de uma sessão para a outra. Não, então caguei, já não vamos ao Papa Sorda, mas pronto, são essas duas coisas que nós temos lá. Então eu desci na quinta, ai, peço imensa desculpa, eu não estou mesmo, juro que eu não estou em condições, estou bem da lento, não estou, eu já tentei não bucejar, pá, e quando, eu vou bucejar, porquê é que eu estou a bucejar tanto hoje? Não sei, aliás, eu sei, o bucejo é a oxigenação cerebral, tens de oxigenar o cérebro. Ou porque estás cansado, ou porque estás entediado. Neste momento eu acho que é um bocado pelas duas, porque eu ontem cheguei tarde a casa, tive uma reunião que fez com que eu chegasse a casa às 4 da manhã e hoje às 10 estava acordado. Ou seja, cheguei às 4, ainda fui comer. O que é que eu fui comer? Fui comer qualquer merda ontem quando cheguei a casa. O que é que eu comi? Ah, comi três tangerinas, que é sempre uma merda. As tangerinas do Mercadona são boas. Já agora vai ficar aqui o repto. As tangerinas do Mercadona são boas. Mas eu no outro dia disse à Miquela para comprar e ela em vez de ir ao Mercadona comprou no Lidl. Epá, é uma grande merda. Porquê? Porque a tangerina do Lidl, tu compras o saco e não sabes. Ah, a tangerina é boa ou é má? Não sei, está no saco e é o que vier. As do Mercadona, essas são todas boas. As do Lidl, umas são ótimas, as outras são uma grande merda, meu. E fiquei boa chateada porque eu tirei três. Disse, vou comer três. A primeira era, ok. E eu fiquei tipo, não estamos a começar mal. A segunda era estupidamente doce. E eu fiquei, foda-se, que incrível tangerina. Vou tão bem para a cama. Até que inicio o consumo da terceira e era uma grande merda. É que nem era azeda, só não sabia nada. Parecia que estavas, sei lá, a sugar a água de uma camisola. Então, quando a camisola está molhada, tu se pegares naquilo e fizes, pá, puxas aquela água que vem das fibras da camisola. Não interessa porque é que eu sei e porque é que eu fiz isto, não interessa. Mas é nojento aquilo. E aquela tangerina estava-me a saber igual. O que é que vale é que além do saco do Lidl que a Miquel já tinha comprado, eu depois comprei um saco dos do Mercadona, porque eu gosto muito de tangerinas. Então comi uma tangerina do Mercadona e disse, ah, caralho, sim vale a pena. Sim vale a pena. E fui para a cama. Isto com o Piki, sempre, que é o meu gato mais pequenito, à minha volta. Porque o filho da puta está sempre tipo, mano, imagina que cai comida, não é? Imagina que cai comida. Eu tipo, mano, é tangerina, meu. Os gatos não deviam não curtir cenas cítricas e o cabeças. Esquece. Este gajo está tipo, dá aí um pizza. E eu, está quieto, pique. E então, pronto, foi o que eu fiz ontem à noite. Ou seja, cheguei a casa às 4 e tal. 4 e pouco. Estava a chegar a casa, fiquei sem gota. E como eu vivo na casa do caralho, que isto é uma aldeia. Isto é uma aldeia. Aí é povo. É povo, mas é povo do caralho. É povo do caralho. Muito para dentro. E então, eu estava com medo de hoje, ou da manhã, quando fosse sair, precisar de gota do carro, e não teve, porque já estava na reserva. Então cheguei à Póvoa, tive de ir abastecer. Onde é que há bombas? Só em Viúva do Conde. Mais 10 minutos para cada lado. Cheguei tarde, como três tangerinas. A terceira é uma merda. À cona, abre um saco novo, comi a quarta tangerina. Vou para a cama, não consigo adormecer logo. Meta dá qualquer merda. Vou ver se já está o X-Men 97 disponível. Ainda não estaria o episódio. E eu, ai que raiva, são 5h30 da manhã, porque é que ainda não saiu. Ah, vou meter a dar aqui esta Metal Twist ou Twisted Metal, uma merda assim, que é uma série da Prime, que acho que é inspirada num jogo. E tem o bacana que faz de Falcon dos Avengers como protagonista, uma merda meio de ação, meio cómica. E eu, ai que. E aí apaguei. E eu fiquei, foda-se, desligava-me o disjuntor. Não, adormeci só. Acordei hoje, fui mentar tudo bem comigo e com a minha família. E então, eu como dormi pouco, pode ser por isso que eu estou a bocejar tanto. Este silêncio foi só para vocês se aperceber. Foda-se, o gajo não perdeu o ponto. Nada. Pode parecer que não tem nada a ver. Mas tem. Agora, o que é que eu estava a dizer antes de eu bocejar portanto? Isso é que já me esqueci. Estás a ver a merda que eu arranjei? Ai, que atrasado mental. Bem, não interessa. Fui ao estúdio Time Out. Nesse dia, olha, também tive um jantar nesse dia. Fui jantar com o Gonçalo, novamente. Gonçalo Braga, bom puto, gosto muito dele. Fomos jantar, os dois. Fomos ali a Cascais. Comi bem, comi um prego de frango no pão. Ele comeu no bolo do caco. Há quem goste de comer no cu. Eu comi no pão, normal. Estava fixe, estava fixe. Não estava grande merda. A primeira vez eu acho que tinha sido melhor. Mas também, eu acho que também não tinha muita fome. Foi porreiro. Depois estive com o Bino. Meu amigo Bino, já não vi o Bino há tanto tempo. E isso por acaso foi uma coisa fixe. Eu estive com uma malta que eu já não vi há muito tempo. Porque depois no dia a seguir estive com o Rafa e estive com a malta do Wrestling Portugal. E é fixe. A cena que eu acho mais fixe é a malta que eu já não vi há meses. Pá, eu acho. Eu estava a falar com o Rafa, eu conheço o Rafa, pá, sei lá, há 15 anos, mais ou menos, um bocadinho mais, talvez. Eu já não o via e já não falava com ele recentemente, pá, desde outubro. Pá, parecendo que não, 6 meses já é muito tempo. Ah, Ruben, mas tens telemóvel, porque é que não ligas para as... Olha, porque eu sou atrasado mental, a culpa não é minha, eu sou assim, foda-se. E a malta já sabe que eu sou assim, não leva a mal. Mas o que eu estava a dizer, o que eu acho que é realmente fixe, e bonito, acho mesmo bonito, quando voltas a encontrar com alguém que já não vês há bué da tempo, é quando parece que tipo, estavas com uma conversa com aquela pessoa, meteste pausa. E do nada, quando voltaste a tirar a pausa, a tipo, bem, mas olha, como eu te estava a dizer, mas tens boa informação, porque estamos a falar de meses, mas falas como se foi tipo, estive contigo ontem, não foi? Não, pá, foi há 6 meses. Ah, não é que eu não tenha saudades, é que eu não sinto que há estranheza. Não sei se isto faz sentido, que é. Não é que eu não tenha sentido falta, não é que eu não tenha ficado tipo, aí foda-se, curti bem falar disto com o gajo já, mas assim que falas, é tipo, já, yeah, muito estúpido. Estás a ver? Isto acontece às vezes com comida. Imagina, uma coisa é quando é uma comida nova. Por exemplo, agora saiu no McDonald's, isto não é publicidade, mas se me quiserem pagar qualquer merda, eu aceito, nem que seja um menu. Nem que seja um menu McDonald's. Se quiserem oferecer um menu, agora saiu o Big Tasty Double Bacon Turbo McFeeders. Estás a ver? Caralhos. Tem um nome bem da grande: Big Tasty Turbo Bacon Double. E eu nunca tinha comido Big Tasty. E comi aquele e disse, é muito bom. E é fixe. Quando tu comes aquele, é tipo, olha, descobri uma merda nova. Mas sabes o que é que também é do caralho? Quando de vez em quando eu fico tipo, olha, fiquei bué de tempo sem comer Big Mac. Mas bué de anos. E do nada quando voltei a comer Big Mac, disse, foda-se. Eu gosto desta merda. À vista. Eu gosto desta merda. E isso é fixe. Porque tu descobres uma merda que é tipo, ah, mas eu gostava disto, porque é que eu parei de fazer? Ah, porque é estúpido. Se calhar. É a única prova. Ou se calhar porque estás... fazer outras merdas, estás ocupado, não tens tempo, não sei o quê, mas é uma descoberta fixa, tipo, ei, caralho, isto é tão bom, é quase como, sei lá, tipo, já estás numa relação há algum tempo e do nada tens tempo para estar com aquela pessoa, mas tempo, tipo, 2 dias, 3 dias em que tens tempo para pensar num jantar em conjunto com a pessoa e fazer em conjunto com a pessoa e ver uma cena em conjunto e passado um tempo dizes, foda-se, pois é, por isso é que eu gosto de ti, é por esta merda, que eu estou a sentir agora. Isto é que é gostar de ti. Porque às vezes as pessoas esquecem-se das merdas. Eu acho que há relações que acabam por causa disso. Acho que há relações que acabam porque as pessoas não dão tempo para se lembrarem. Aliás, as pessoas não dão tempo para se esquecerem e e depois não estão dispostas a se lembrarem que gostam daquela pessoa. Eu acho que aquelas... eu falo muito de relações porque é uma coisa muito viva em mim. Aquelas relações que estão sempre juntos e o caraças é tipo... Estás-te a anular, tu não sabes o que é não estar com a pessoa, tu não sabes o que é alimentar a saudade. E acima de tudo, tu não te consegues voltar a deslumbrar porque tu não podes descobrir uma merda que está à tua frente. Ou é muito difícil, vá, pelo menos é muito difícil. Então eu acho que é bonito a predisposição de tu dizeres, olha, vou-me deixar levar. Estás a ver? Deixa ver o que é que depois acontece. E isso acontece muitas vezes porque eu estou fora, estás a ver? Tenho espetáculos e o caralho, olha, pronto, vou estar fora 3 ou 4 dias, porque há aquela merda, ah, mas a pessoa fica sozinha, opá, olha, é a minha vida, não é? Vamos ver o que é que sucede. E o que sucede é que, por norma, o regresso é fixe e faz valer a pena o voltar. E há pessoas que não, há pessoas que simplesmente não se afastam, ou seja, já não há nada para descobrir. E depois, em vez de quando passa uma fase meio coisa, dizes tipo, olha, vamos tentar superar, mas deixa-me ver o que é que eu não tenho visto em ti nos últimos tempos. Não, voltam com exatamente os mesmos olhos, a olhar para as mesmas falhas, ou nem voltam. Se foda-se agora que há aqui uma brecha, vou sair desta relação. Cada um faz o que quiser, atenção. Não estou a dizer para insistirem numa relação que pode não dar em nada. Estou a dizer, é tipo, às vezes é fixe uma relação não ser 100% siamesa entre as duas intervenientes. Porque só assim é que tu tens tempo para ver, tens perspectiva, trazes merdas, estás a ver? Trazes merdas para a conversa. E isso é de extrema importância numa relação. Acho eu. Acho eu. Seja uma relação amorosa, seja numa amizade também. Dá para as duas cenas. Ou até mais. Ou até mais. Então, mas foi fixe. Tive hoje no sábado. Tive o espetáculo do Dois Tons e Meio. Fui com o Roberto Correia e com o João Miguel Costa. O Roberto Correia é de Faf e o João Miguel Costa é da Trofa, se não me engano. Gosto muito dos dois, gosto muito dos dois. E foi fixe depois. O espetáculo em si correu muito bem. Foi longo, foi um bocadinho longo. Fizemos 1h40. Desnecessariamente, desnecessariamente. Cada parte é para ter 35 minutos. Epá. Ou seja, dá 1h10. Se eu vou ir meia hora a mais, dá mais 15 minutos em cada parte, ou mais 12 numa, 18 no outro. Não é o fim do mundo, atenção. Mas é mais fixe se fosse mais curto, que eu assim ia mais cedo para casa. Mas é um espetáculo que correu muito bem. Houve ali uma parte tensa. Porquê? Estava uma criança de 9 anos na sala. É uma casa onde eu atuo há sensivelmente 7 anos. E tu trazes uma criança de 9 anos para o espetáculo, já fica estranho. Já fica estranho. Mas está tudo. Traz o puto. E o puto, no intervalo, bué da querido, meu, passa ao pé da mesa. E o gajo levanta-se e dá-me um abraço. Eu tipo, ei, é tão puto, como é que é? E eu disse, olha, como é que te chamas? O gajo, João. Eu olho, João, queres ir a palco dizer boa noite às pessoas? E o gajo, mano, os olhos dele deslumbrados com a cena. E eu tipo, então, olha, fazemos assim, eu chamo-te. Até expliquei ao gajo como é que ele chegava ao palco, não é que o bar seja muito complexo, mas é tipo, olha, vai antes entre estas mesas do que por aquelas, porque senão podes demorar mais. Pá, vais por aqui, vais ali até ao palco, eu passo-te o micro, tu dizes muito boa noite, dois tons e vais à tua vida. Pode ser, João? Pode. Aí vai. É só que, qual é que é a merda? É uma criança. E as crianças são bichos fodidos. Ao ponto, ele esteve em palco 15 minutos. Porque eu, a dada altura, estava num impasse bastante complicado, que era. Porque eu passava-lhe o microfone para ele dizer aquilo. Diz só, boa noite, dois tons. E ele, não. E ao início a malta ria. A dada altura, a malta já não estava a rir assim tanto. Eu estava a conseguir manter a bola no ar, mas já não estava a ser assim tão confortável quanto isso. E depois eu estava bastante dividido, que era das duas uma. E deixas o puto até ao puto dizer e esta merda vai-se afundar. Vai-se afundar, vai ser horrível. E pode mesmo ser irreversível. Ou tiras o gajo de palco. E ah, mas na minha cabeça eu estava assim, fui eu que o chamei. Lancei-lhe o desafio de eu dizer isto. O puto não estava a fazer por mal, é puto. Os putos são estúpidos. É normal, são putos, foda-se. O cérebro ainda é pequenito, coitado. Ele não estava a fazer por mal, mas se eu o tirar de palco, É um adulto consciente ativar uma criança de uma coisa que ele queria fazer. E o meu medo é tipo, o puto ainda chora. As pessoas acham que eu sou uma vez foda o espetáculo todo. Ou seja, só já em palco é que eu comecei a perceber a merda de situação em que eu me estou a meter, pá, desnecessariamente. Desnecessariamente. Eu tenho uma carreira fixe. Para que é que eu me sujeito a isto? Foda-se. Mas, pá, houve ali uns momentos giros, então aquilo acabou, eu estava cansado, e o público percebeu isso. Eu dava a altura só disse, João, faz-me um favor, diz o que tu quiseres. O que tu quiseres, João. E as pessoas vão bater palmas. E foi o que aconteceu. O João disse uma coisa qualquer, quebeca. Pá, e há uma salva de palmas enorme no spot, e eu fiquei tipo, foda-se, obrigado. Senti mesmo que as pessoas me estavam a salvar. Eu agora, o áudio está um bocado esquisito, porquê? Porque eu estou a tentar encontrar. Eu trouxe uma garrafa de água, caralho. Onde é que eu pus a puta da garrafa de água? É que eu vou explicar. Eu precisava de beber água agora, porque eu estou todo fodido da garganta. Ou seja, se eu bebesse uma águazinha, se calhar isto hidratava e ficava melhor. Só que eu não sei onde é que eu pus a puta da garrafa. O meu escritório não é assim tão grande. Pá, está aqui uma, mas eu acho que esta garrafa está aqui à bué da tempo. Agora, das duas, uma. Ou não está aqui à bué da tempo. Deixa ver se faz aquele barulhinho a abrir. Espera aí. Vou pousar na mesa. Vamos ver se faz. Aquele gás. Não fez. Agora vou ver se chega à piscina. Acho que não. Acho que está bom. Vou tentar. Uhum. Está uma merda. Está. Afinal, nem sabem. A puta da água está um bocado de choca, mas a garganta está-me a começar a apanhar. E reparem. Eu estou com... Nem sei quantos minutos é que eu estou. 27 minutos. Pá, ainda não cheguei à parte das perguntas. Pá, não vai ser uma hora e 20 como o da semana passada. Que foi uma estupidez. Não era necessário aquela merda toda, mas pronto. Mas ainda vai ser um episódio, ainda tenho aqui mais alguns minutos pela frente, mas vou tentar conseguir fazer esta merda toda sem morrer. Entretanto consegui sair lá de palco, e isto remete-me aqui para uma questão, que é, neste momento não sou eu quem está a fazer algumas decisões à volta da minha carreira. Ou seja, fiz algumas apostas e deleguei algumas merdas. E um dos pontos que está nesta estratégia, e agora acho que também, já nesta parte do episódio, já esperámos tempo suficiente para abordar isto, é o regresso do meu Patreon. Ok? Isto porque já há muito que eu dizia que era complicado eu pensar no Patreon, porque estava a criar um conteúdo específico na esperança que alguém o veja. Para mim, é sempre um bocado contra a natura. E é tipo, então, mas pá, sei lá, eu já tenho que estar preocupado com o meu canal, quanto mais com ainda mais uma proposta. Até que essa situação ficou descomplicada, até porque há uma necessidade que eu tenho que o Patreon pode vir com matar. Que é o quê? Felizmente o vídeo da Lua Vermelha correu muito bem. Aproveito, sabem já aqui, esta semana vai ser o da Floribela. Hoje é terça? Hoje é terça, não é? Hoje é quarta. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Ou seja, amanhã, dia 4, à partida, ou mais tardar dia 5, vai sair o episódio da Floribela, o primeiro, o meu vídeo sobre a Floribela. E há mais alguns conteúdos que eu quero fazer. E estes primeiros episódios eu não me importo nada de meter no meu canal. O que é que eu não quero? Que o meu canal, a dada altura, se torne uma espécie de Netflix de resumos de telenovelas. Porque senão imagina, olha, vamos aqui para o episódio não sei quê da Lua Vermelha, o não sei quê da Floribela, o não sei quê dos Morangos que vão voltar daqui a 2 meses, se calhar. Pá, foda-se, eu não quero isso. Então o que é que eu pensei? Usar o meu Patreon para colocar alguns conteúdos que eu não posso ou que não pretendo colocar no meu canal. Ou seja, são conteúdos que me permitem fazer coisas mais interessantes. Porque imagina, o vídeo da Lua Vermelha, pá, mais de 60 mil visualizações. Financeiramente, aquilo até é uma boa aposta. A nível de monetização, não dá 200 paus, mas dá muito perto disso. E eu fiquei naquela da pá, se calhar até fazia mais. Mas foda-se, vai só ficar associado a isto. Ou seja, cria-se aqui um problema, que é, eu quero fazer, as pessoas querem ver, mas eu não quero ter isto no meu canal. Eu não quero reduzir-me a isto. Então quero ter um canal de distribuição à parte. Podes-me dizer, Ruben, porque é que não fazes o teu segundo canal? O meu segundo canal não tem o mesmo alcance. Não, e aí deixa de ser interessante do ponto de vista de criação, não só na parte da rentabilização do trabalho, porque são horas e horas para um vídeo daqueles, como acima de tudo, a própria distribuição não é igual. Uma coisa é eu dizer assim, pá, vai ao meu Patreon e está lá isto, e se tu quiseres vais. Outra é eu meter no segundo canal e pá, olha, a malta vai vendo e o caraças. Estás a ver? Então existe a possibilidade de eu lançar o Patreon ainda durante o mês de Abril, ou pelo menos o mais tardar em Maio, com alguns conteúdos do género. Ou seja, se calhar é possível que eu diga assim, olha, vou agora lançar o Patreon, onde tu vais poder ver o Vermelho Episódio 2, Floribel Episódio 2, e agora aqui é necessário também equacionar, as pessoas vão estar a pagar. O valor a avançar será de 3€, e tens de acrescentar aqui alguma coisa que não gosta destes dois conteúdos. Então há muita coisa que pode ser adicionada. Está em cima da mesa a possibilidade de uma espécie de vlogs em espetáculos. Ou seja, por exemplo, vou fazer agora dia 19, vou ter o PCMP em Passos Ferreira, dia 24 vou atuar no casino da Povo de Varzim, no dia 3 vamos a Varziela é outra zona. Não sei onde é que vamos, já não me recordo. Mas vou ter alguns espetáculos. Vou ter no final de maio, então, com o Fruta Podre, que é uma equipa aí para Lisboa e tudo mais. Ou seja, eu vou fazendo umas merdas engraçadas. E eu acho que, se calhar, também há pessoas que se podem interessar por aquilo que está por trás. Estás a ver? Por isso é possível que isso lá esteja também contemplado. E até mesmo. Conteúdos exclusivos associados àquele formato. Ou seja, e esta foi o meu primeiro argumento, ou o primeiro conteúdo que me veio à cabeça, agora numa fase em que o Alexandre Santos está a falar tanto do Estrondo 3, porque não eu homenagear o Estrondo fazendo a minha leitura do primeiro, tal como já fiz destes conteúdos todos. E do nada eu digo assim, olha, o primeiro mês do Patreon vais ter um vídeo da Floribela, um vídeo da Lua Vermelha, vais ter um vlog de um espetáculo, vais ter um exclusivo que sou eu a ver. E aí tem sempre de ser uma cena fixe, estás a ver? Como a cena do Alexandre Santos. E isto vem no seguimento da cena do Dois Tons, porque eu estive a editar os vídeos do Dois Tons para mandar, tanto ao Roberto como ao João, e eu estive a cortar as minhas merdas e há ali tipo 18 minutos. Opa, que é de crowdwork e de ideias que eu vou escrevendo, porque eu estava a testar umas merdas novas. Aliás, estava um texto que eu fiz pela primeira vez aqui no podcast. Quando eu contei a história da velha que se chateou por causa do barulho no hotel, eu contei isso em palco, a ver se tinha graça. E por acaso correu bem. Ou seja, eu tenho ali um vídeo de mais de 18 minutos de stand-up. E isto são tudo conteúdos que eu estou tipo, não sei o que é que eu posso fazer, como é que eu vou distribuir, e do nada para mim foi tipo, então é porque é que eu nunca vi uma plataforma que, eu rentabilizo a cena, dois, a malta, tens de pagar, é fodido, não vou estar aqui com merdas de, aí a puta, então mas porque é que não metes de bola para as pessoas verem? My brother. Porque isto também é o meu trabalho, estás a ver? É tipo, eu não vou deixar de ter o meu canal do YouTube, atenção. Ou seja, por exemplo, vais estrear os morangos com açúcar. Mano, isso está no meu canal, foda-se. Então, há um compromisso, entre aspas, com o público, de eu dizer assim, mano, foda-se, acompanhaste 20 vídeos, acompanha o resto aqui. E isto, eu não me importo que esteja aqui. Agora, uma série de merdices, que eu se calhar quero mostrar a um grupo mais restrito de pessoas, e a melhor forma de tu conseguires isso, ou tu os escolhes, ou dizes, pá, isto é fácil, mano, quem paga vê. E aí, já é da escolha de cada um, pá, e depois é daquelas merdas que é. E isto, para mim, só começou a fazer sentido equacionar um Patreon agora por causa disto, que é, eu agora tenho conteúdo que eu acho que faz sentido colocar ali. Porque eu posso dizer assim, olha, primeiro mês do Patreon vais ter Lua Vermelha, Floribela, um vlog, o Estrondo, um vídeo de uma atuação de stand-up. 3 paus, é o valor que está em cima da mesa. Por 5 conteúdos, pá, estamos a falar de, sei lá, meu, isto tudo junto há de te dar 3 horas de conteúdo, mais coisa, menos coisa, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Não acho que seja caro, nem acho que seja descabido. Mas isto é numa perspectiva minha, que estou tipo, ok, há aqui malta que quer ver, eu acho que isto são conteúdos que lhes interessam. Agora, se calhar estou totalmente errado e a malta pode-me dizer, ó Ruben, Pá, não, a malta não te quer ver testar texto, só quer ver um espetáculo para o bando como deve ser, o testar, foda-se. E eu digo, ah, mas há aqui coisas que tu não vês nesses vídeos. Ah, não queres ver. Eu posso dizer, olha, vou lançar uns vlogs, mapa peida mais os teus vlogs, a gente não quer nada dessa merda. Opa, não sei. Eu sei que é um bocado feio até o que eu estou a fazer, porque por norma, não é expectável que um criador de conteúdo desabafe, assim, abertamente, nesta vertente, não é mais comercial, mas acabando por ser. Só que pá, eu estou a competir a fazer este podcast porque eu não tenho merdas aqui. Eu não venho para aqui com merdices e suavizar merdas, foda-se, o que eu tive a dizer até agora disse. É tipo, foda-se, eu estava a dizer, olha, estou a gravar isto, estou todo fodido. Faz parte daquela que é a visão desta merda. E a ideia disto é, olha, é sincero e foda-se. E então, estou a ser sincero, porque para mim, a forma como eu vejo, digamos, a fidelidade do público é inicialmente o YouTube, ou seja, a malta que muitos são fiéis, digamos, pá, há uma expressão certa para isso. Mas pô, vocês percebem o que eu quero dizer, são consumidores... Foda-se, consumidores quê? Não sei. Habituais? Fiéis? Não, vamos usar fiéis, vocês já perceberam a ideia, acho eu. Que é no YouTube, que há malta que até vê um vídeo. Ei, tu és... É o Bruno Branco. Está tanta gente que me chama Bruno. Foda-se. Eu já respondo para o Bruno, às vezes. Ó, Bruno, diz, mano. Pá, já nem tento. É que eu já nem tento, percebes? Mas pronto. Há isso. Há, claro, que há malta lá que vê todos os vídeos há muitos anos. Sim, mas também há malta que não. Depois começa a funilar e já há malta que me segue no Instagram, que vê as merdas que eu faço, que interage, que comenta, e eu, que é lá, lanço um cartaz lá e a malta vai lá. Blá, blá, blá. Depois podemos debater o canal de transmissão, que é malta, pá, que gosta de ver umas merdices que os outros não veem. Não é bem conteúdo, muitas vezes, às vezes até é quase uma newsletter de olá malta, como é que é? Olha, ainda estou todo fodido, hoje não há nada. É um bocado isso, mas vamos tentando colocar uma coisita ou outra engraçada lá pelo meio e... Neste momento, o grupo mais restrito que eu tenho, na minha opinião, se nós não contávamos então que o canal de transmissão é mesmo este, é o meu podcast, que tem poucos milhares de audições. Ou seja, são 130 mil e do nada perdes mais de metade disso para o Instagram e depois perdes, sei lá, 10, ficas com um décimo disso, ainda menos, um bocadinho menos, no podcast. Estás a ver? E então eu acho que é um grupo... Mais pequeno, vai afunilando e todos eles têm o seu grau de importância e todos eles têm o seu conteúdo e ocupam um certo tempo no meu planeamento, mas eu acho que não é finalmente, mas sendo, se calhar finalmente no sentido de permite-me fazer uma série de merdas, acho que eu agora tenho uma proposta que eu digo assim, eu agora preciso de um sítio onde eu posso meter esta merda. E então encontrei esta solução e estou a partilhá-la aqui, não falei disto em nenhum vídeo, não falei no Instagram, não falei em nada, estou a falar aqui porque eu acho que lá está, os mais fiéis ou a malta que se interessa mais está aqui, e se calhar pode não estar, pode estar aqui um gajo que me diz assim, puto, não meu, eu sou, ou esse é o meu da podcast, e agora vejo o teu, eu por acaso nem vi os teus vídeos, quero mais é que tu te fodas, também há disso, mas é diferente, estás a ver, é diferente, então pronto, estou a deixar aqui em cima da mesa, não há uma decisão tomada ainda, nem há uma data, mas pronto, é algo que está muito próximo de acontecer, estamos a falar, sei lá, 90% de certezas, por isso pronto, fica em cima da mesa esta possibilidade e abro aqui o espaço para quem quiser comentar e dizer se acha boa ideia ou má ideia, eu aceito as vossas opiniões. Agora, que nós já passamos este momento a sós, é a altura de eu falar com vocês. Um vocês, com B, foda-se, estou todo fodido. É o momento em que eu vou ler aqui perguntas que tenho vindo a receber. Ok? Por isso, deixa-me ver aqui onde é que elas estão. Estão aqui. Aí, epá, 1, 2, 3, 4. Ok, está aqui. É isto mesmo. Muito bem. Vamos então. A primeira pergunta veio do Pedro Fonseca, que disse, olá Ruben, tudo bem? Pergunta para o podcast. Já alguma vez alguém se enganou a dizer o teu nome? Foda-se. Olha, acabei de dizer isto, meu. A dizer o teu nome do tipo Ruben... Hã? Ruben? Ruben com acento no E? Ou Ruben com E e M? Nem sei, como é que esta merda sou eu? Ruben? Sim. A minha avó... A minha avó chamava-me Ruben. que era mais Ruben com M do que Ruben com N. E quando era puto, eu lembro que fui de férias para um. Fui de férias com a minha mãe, com a minha irmã. Acho que é das merdas mais antigas que eu me lembro. Para o Algarve. Não me lembro de nada, só me lembro disto. No apartamento ao lado havia uma miúda. Eu devia ter pai 4, ela devia ter 3. Imagina, uma merda assim. Eu lembro-me que a minha família foi-me falando disso ao longo dos anos, atenção. E nós estávamos a jogar com uma bola e o caralho. E ela para me chamar, ela vinha para a varanda dela e eu vinha para a varanda da casa que a minha mãe tinha alugado, estás a ver? Ficávamos a falar e a brincar e a tirar a bola um para o outro. E ela chamava-me Ruben. Oh, Ruben, Ruben. E lá ia eu. Pá, não sei quem é essa pessoa. Se calhar nunca vou conseguir chegar ao contacto dela. Mas se alguém foi há, sei lá, 26 anos atrás para o Algarve chamar Ruben a alguém, queria só dizer, eu sou esse Ruben, tá? Quem sabe um dia a gente se possa encontrar e eu voltava a tirar a bola para a varanda do lado. Agora vou voltar a ler o resto da pergunta que eu acabei de não ler. Todos os Rubens que eu conhecia sofriam isso, principalmente por catequistas e professores. Ok. Ficou esquisito de repente. Oh Pedro, mas está tudo. Vi-te na Comic Con, mas estavas acompanhado por uma mulher, supus que fosse a tua namorada. Não, pai, o Pedro Rosas. O Pedro Rosas estava comigo. Ou a minha namorada, dependendo do dia da semana. Mas podia ser o Pedro Rosas. Vi-te na Comic Con, mas estavas acompanhado por uma mulher, sempre supus que fosse a tua namorada. Então não quis interagir contigo para não ocupar o vosso espaço. Talvez volte a te encontrar no futuro. Oh Pedro, mas te querias mamar na boca, é isso? É que isso é esquisito, se tu me quiseres mamar na boca à frente da minha namorada, isto também. Pá, e já agora deixo aqui a cena. Pá, rapazes que me querem mamar na boca, deixem estar, estou bem. Não é uma cena homofóbica, é só a cena da barba. Faz-me confusão porque eu também tenho, e pica na pica, pois é meio velcro. Não gosto. Raparigas que me querem mamar na boca, pá, façam como o Pedro. Se me vivem acompanhado, não venham, porque aí sim invado um bocado o meu espaço pessoal e uma merda que eu tenho de explicar, o que é que estás a fazer, quem é esta puta, e eu não quero ter de passar por isso. Se eu estiver sozinho, à vontade, atenção, tá? Pá, e pronto, se houver um rapaz ou outro sem barba, abre-se uma exceção, mas sem barba mesmo, não é, estou sem barba, fizeste há 3 dias, mas já está a crescer, caralho, estás a brincar, okay? Não, tem mesmo de ser que os gajos que fazem a barba com cera, aí está-se bem. Senão, não estou para isso. Mas pronto. Entretanto, o Bruno disse, talvez de volta a encontrar no futuro, abraço, continua com o bom trabalho. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Vamos agora para... Ai, estou tão mal. Vamos agora para a próxima pergunta, que é do Duarte Marques. Vamos então falar com o Duarte Marques, que diz... Boas, Ruben, como é que é? Uma pergunta para o podcast ou não? É para o podcast. Isto é fixe porque a malta fica tipo, ah, se quiser responder aqui... Não respondi. Mas estou a responder aqui agora. Achas que há piadas que farias há 10 anos que não farias agora? Epá, calma. Ok, já... Vamos recomeçar a pergunta, porque eu já ia responder, mas... Ok. Achas que há piadas que farias há 10 anos que não farias agora? Pergunto isto porque sinto que atualmente a malta ofende-se por tudo e por nada e o teu humor não é propriamente recomendado a esse tipo de gente. Obrigado, beijinhos para a tua gataria, para a tua... Oh, obrigado, mano. Foda-se, eu gosto muito quando a malta fala bem e manda uma voz aos meus gatos. Eu fico genuinamente feliz. Beijo para a tua cônjuge e para ti. PS, se quiseres alguma coisa para tocar guitarra, posso ajudar no que toca ao teu guarda-fato. A gente pode marcar um café, vamos ali à feira da minha terra e resolvemos isso. Continuo com o teu trabalho. Deixa estar, Duarte. Obrigado. Tenho comprado muita roupa, por acaso. Olha, mandei vir umas peças novas. Eu depois o arranjo forma de mostrar. Aliás, algumas delas até vai ser para o piso em pé. Por isso eu depois meto umas fotos na net com a roupa nova. Pá, em relação aqui a esta questão da piada de há 10 anos, é fodido porque tu fizeste aqui uma adenda muito complicada, que foi a parte do porque sinto que atualmente a malta ofende-se por tudo e por nada. Há piadas que eu fiz há 10 anos e que já não faço, mas não tem a ver com isso, tem a ver com eu genuinamente olhar para aquele tipo de piadas e dizer assim, epá, não, esta piada é uma merda, pá. Não tem a ver com o tema. Não tem a ver com o tema. Tem mesmo a ver com eu achar que a piada é fraca. Ou está mal conseguida. Ou está mal escrita. Eu dou sempre este exemplo a colegas meus em relação a textos. A minha segunda atuação foi uma merda. Uma merda. Mas eu há uns meses atrás, há um ano sensivelmente, quando estava a começar a promover o Negra 3, a primeira data, eu fui ao Oaks fazer piadas que eu tinha usado na minha segunda atuação. Eram 8 one-liners do Morro Negra e eu fui buscar uma dessa atuação. Passado 8 anos de experiência profissional da cena, eu consegui entregar essa piada muito melhor. Ok? Ou seja, a piada não era má, eu é que na altura não a conseguia fazer. Ou seja, a ideia de eu olhar para trás e dizer, epá, esta piada hoje em dia não faria, porque pode dar merda, isso não. Agora, eu olhar para trás e dizer assim, essa piada na altura não resultou porque eu não sabia fazê-la, já. Ou eu olhar para trás e dizer, como é que eu fazia isto na altura, que isto é mesmo mau. Também é uma opção. Agora, temas, esquece. Esquece, mano. Não me tentem convencer que há temas tabus. Eu posso optar por dizer assim, olha, já não me interessa, sei lá. Imagina, a mim pouco me interessa as piadas da morte do meu pai hoje em dia. Mas por uma razão já as fiz, meu. Estás a ver? Agora, imagina que eu nunca tinha feito. Era capaz de as fazer? Claro. Isso é outra conversa. Agora, entras na perspectiva de temas que abordavas e agora não abordas? Não. Acho que tens de abordar o assunto. Piadas que eu fiz e agora já não faço. E há, mas é porque era uma merda. Não era por causa do assunto, é porque era uma merda. Ok? Pronto. Era só isto. Acho que fui claro, Duarte. Espero que sim. A próxima vem aqui do Josué. Como é que estás, meu puto? Pergunta para o podcast. Que atividade ou atividades querias, quiseres experimentar, mas nunca tiveste coragem ou a possibilidade? Não sei porquê, estou curioso. Olha, que eu quisesse e não tenha feito, não há muita coisa, sabes? Não é que eu faço tudo o que eu quero. Não é isso. Eu se calhar sou o que não quero assim tanto. Mas... eu nunca fui querendo muita coisa, fazer muita coisa. Por exemplo, durante muitos anos a única merda que eu queria fazer era wrestling. Acabou. Quer fazer wrestling. E fiz wrestling durante alguns anos. E então isso já me ocupou uma grande janela. Eu saí aos 22 quando entrei no stand-up. E desde aí há uma merdice ou outra que me vai chamando a atenção. Mas eu acabo sempre por lá e ter. Por exemplo, já há muitos anos atrás, ainda andava com a minha ex, nós fomos um espetáculo do Luís de Matos, ou Tivoli. Isto foi dezembro de 2016, ok? Dezembro de 2016, há mais de 7 anos já. Fui ver o Luís de Matos e eu perguntei-lhe, em dezembro de 2016, olha, eu gostava de fazer magia, pá, eu acho que é uma cena fixe, gostei de aprender umas merdas. E ele deu-me umas certas indicações, eu na altura andei a pesquisar, encontrei a Escola de Magia do Porto, que adivinha, para um gajo que em 2016 vivia em Lisboa, ver a Escola de Magia do Porto ainda fica um esticão do caralho. Corta para mim em 2022 ativar um curso de magia na Escola de Magia do Porto, ok? Ou seja, demorei 6 anos praticamente, ou 5 anos e meio, vá, mas fui aqui, eu já me estava na cabeça já na altura que eu mudei. Ou seja, eu falei com o Matos em dezembro de 2016, falei com o Luís de Matos. E depois, no início de 2017, andei à procura. Em 2018, quando mudei para Santa Maria da Feira, ou seja, passado só um ano e tal, quase dois, vá. Aliás, 2018 não, 2019, quando me mudei, já andava a tentar, olha, mas não consegui entrar naquele curso. Depois veio o Covid e assim que pude, fiz o curso. Estás a ver? Por exemplo, eu adoro aqueles tapetes de tufting, que eu acho que fazes com a máquina, e a malta faz bué cassetes de Pokémon e Air Force. Talvez são as merdas que a malta mais faz. Eu gosto dessa merda. Então o que é que eu fiz? Comprei. Então agora aqui no meu escritório eu tenho um frame para fazer esses tapetes e comprei uma máquina, só que a máquina veio errada. Pá, longa história, não vou estar aqui a contar. Mas pronto, tenho que comprar essa máquina novamente, ok? Vou comprar uma máquina nova e vou começar a fazer. Porque eu acho que é fixe quando tu tens um gosto. É pá, tu vais atrás. Olha, pá, queres experimentar? Então vai, caralho. Primeiro, deixas... Olha, aprendes que errar não tem mal nenhum. É um bocado como agora a merda de eu estar a tentar tocar guitarra. Finalmente já consigo acertar com o início. Só que eu tenho de tocar e falar ao mesmo tempo. E aí já me fuderam todo. Mas pronto, já consigo. Estás a ver? Tu metes, tens de te desafiar, meu. Porque senão tu vais-te fartar de ti próprio. Tipo, foda-se, está sempre tudo igual. Não, mano, aprendo merdas novas. Ai, mas isso serve para quê? Sei lá, caralho. Eu é que sei. Para que é que isto serve? Sei que vai haver um dia em que alguém vai precisar de um caralho que saiba fazer um truque de cartas. E eu sei. Vai aparecer um dia um gajo que seja necessário saber fazer não sei o quê. E eu vou saber. Porquê? Porque eu tenho tempo. Quando eu tenho tempo e disponibilidade e opto por não aprender nada novo, eu sou uma esponja de merda, porque só absorves a merda que o mundo te dá. Agora, quando tu dizes assim, eu tenho dinheiro, tenho tempo, tenho vontade, tenho disponibilidade para aprender uma merda, mas opto por não o fazer, foda-se, meu. E às vezes até estou a dizer, mano, tive um curso da doméstica, meu, aqueles de 6 paus, como fazer origamis. Oh, mano, vai. Há quando, faço esta pergunta a vocês próprios. Há quanto tempo é que eu não é aprender uma merda nova? Não é há quanto tempo é que tu não aprendes uma merda nova? Não, é há quanto tempo é que tu não decides aprender uma merda nova? Porque aprender merdas novas tu vais aprendendo. Agora tu dizes assim, não, eu quero aprender. Eu vou aprender porque eu quero aprender. A utilidade disto é em eu saber. Porque não tem utilidade prática nenhuma. Eu é que vou passar a saber fazer isto. Essa é a utilidade. Eu vou aprender para saber. Estás a ver? Ou seja, tu aprendes a nadar, para não morreres afogado, para poderes ir à piscina, para poderes ir à praia e nadar. Agora imagina tu me dizes assim, puto, eu odeio piscina, eu odeio praia, mas quero aprender a nadar. Para quê? Para saber. Só. Ah, mas nunca vais nadar. Não. É só para saber. O valor aí está no aprendizado, estás a ver? Está no processo de aprender e não propriamente na utilidade da aprendizagem ou daquilo que te é ensinado. Sinto que agora dei aqui um bocado de voltas, mas na minha cabeça esta merda faz sentido. Estou disposto a ensinar, caso seja necessário explicar mais alguma merda, estamos aí. Entretanto, deixa-me lá ver aqui... Está aqui. Esta pergunta vem da Nadine. A Nadine mandou uma mensagem ainda comprida, mas eu vou ler porque isto pode interessar aqui a alguma malta. Porque ela disse que tinha um microfone, porque estávamos a falar de material para gravar o podcast. Eu falei disso também no outro. Falámos do Audacity. Pronto, tá tudo. Não há problema nenhum. Afinal, não vou ler isto porque estávamos só a falar da cena do podcast e do material. Pronto. A minha pergunta é, diz assim a Nadine, a minha pergunta é, já pensaste em vir a cidades mais do interior, mais isoladas? Em Tondela temos a Acerte, deverá ser um espaço espetáculo, certo? Ou em Viseu, nunca vi uma data tua aqui, é fodido ter que ir de carro a Coimbra ou a Porto para te ver. Pá, olha, fui a Sátão em Fevereiro, que é na zona de Viseu. Mas sim, efetivamente fui aí duas vezes, ou atuei aí duas ou três vezes na minha carreira toda. Toda. Estamos a falar de 800 espetáculos, 89 espetáculos, ou um bocadinho mais até. Três vezes, na zona de Viseu. É muito pouco. Opa, eu gostava... Eu aqui até revelo isto. Por norma, os espetáculos são marcados. Principalmente, até há bem pouco tempo eu estava sem... Sem agente, sem uma estrutura, sem uma agência, sem uma produtora. E então isto era marcado na base do que é que me dá jeito. Havia espetáculos que eu marcava só porque, olha, vou visitar a minha família naquele fim de semana, porque já agora. Aliás, o Dois Tons é isso. Eu não faço bares no sentido de fazer circuito, bares e tudo mais, mas mantenho o Dois Tons por duas razões. Uma, é uma casa muito antiga. Dois, eu vou a Lisboa todos os meses. Pá, se eu conseguir. Ir sem ter de ter grandes custos associados, porque consegues comatar ali com o dinheiro do espetáculo e ainda trazes algum para casa, para mim faz sentido, estás a ver? Ou seja, a marcação de, eu acho que não é a marcação do espetáculo, mas é mesmo a escolha das cidades, prende-se muitas vezes com isto. E tudo o que seja Viseu, ou Porto Alegre, Castelo Branco, são merdas mais para dentro, o que é que sucede? Aquilo não fica a caminho de merda nenhuma. Vou ter de marcar o espetáculo de propósito para o espetáculo. O espetáculo vai por si, não me dá jeito para nada. É um bocado como aprender certas merdas. E então, como nunca tive um espetáculo que eu dissesse assim, eu quero levar este de um lado para o outro, nem sequer estava em cima da mesa. Okay? O Fruta Podre também não é esse espetáculo. O Fruta Podre, à partida, vai ter algumas cidades adicionadas. Pá, não posso dizer mais. Mas são muito poucas, são 4 cidades apenas. E ainda não é um espetáculo que eu quero. Agora, se calhar para o ano eu preparo um solo meu à imagem daquilo que eu quero que seja cristalizado no tempo como o meu trabalho artístico em 2025, e aí se calhar sim faz sentido eu procurar auditórios um pouco por todo o país para conseguir fazer com que isto chegue ao máximo número de pessoas. Pá, mas até já Porra, duas vezes seguidas? É que caburro. Mas até lá não tenho grande previsão. E ela termina com outra pergunta. É, já que falaste em jogos, também eras o miúdo com as cartas de Yu-Gi-Oh! E assim. Nadine, eu vou dizer isto só. Eu passei alguns anos da minha vida a viver com a frustração de não ter certas cartas. Neste momento, na minha garagem, está um quadro feito por mim, em que o fundo do quadro são as costas de várias cartas de Yu-Gi-Oh! Isto foi tipo Art Attack. Várias cartas viradas ao contrário, ou seja, só fiz as costas. E pousadas, por cima dessas cartas, estão as 5 partes do Exodia e os 3 Egyptian Gods. Ou seja, meti aquilo tudo, comprei uma moldura, está feito. Não sei se isto responde. Pá, quem não percebe nada de Yu-Gi-Oh! Está para lá de Bagdá, neste momento. Para quem percebe, já. Assim que eu comecei a ter algum dinheiro, comecei a estourar a guita nessas merdas. Por isso, espero que isto responda à tua pergunta, Nadine. E da minha parte, é só. Tá? Da minha parte é só. Aliás, olha, já sei. Por norma eu termino sempre com as perguntas. E aqui deixo eu uma pergunta. Porquê? Porque eu vi aqui uma... Lembras-te de ter dito que fiz umas... Vi umas notícias engraçadas e o cara... Isto ia-me dar para aí um episódio para aí 5 minutos. 5, 7 minutos só. Era algo que vos interessaria ver conteúdos sobre notícias e o caralho. Notícias engraçadas. É algo que eu gosto muito. Por exemplo, a Rita Garcês, que é uma amiga minha, é influencer e essas merdas, mas é fixe. É influencer, mas é boa gente. Não é daquelas. É influencer, mas é boa gente. A Rita Garcês tem um conteúdo muito giro que eu aconselho todos a verem no Instagram dela, em Rita Garcês, que se chama Ponto de Rita, que é um resumo, é um apanhado, aliás, de uma série de notícias caricatas, de alguma forma, e que ela apresenta numa base semanal à segunda-feira no seu Instagram. E eu acho muito engraçado aquilo. E falei com ela e disse: olha, estava a pensar aqui, quando estava a pensar em fazer um episódio mais curto, fazer aqui um apanhado de notícias, o que é que achas? Ela: pá, faz o que tu quiseres. Eu: pá, mas não quero que sintas que estou a roubar conteúdo. Ela: pá, vais sentir ao caralho. Muito simpática ela, por acaso. E então isso ficou no ar e eu fiquei... Tenho aqui as notícias, não vou dizer agora. Digo no próximo. Talvez diga para fazer uma semana. Ai, eu sou tão malandro. Pronto, para a semana eu digo estas notícias. Mas isto para dizer o quê? A pergunta que eu queria deixar no ar é: isto é algo que vos interessa? Este tipo de apanhados, estes conteúdos noticiosos, divertidos? Digam-me o que acham. E eu agora vou-me embora. Tá? E a gente para a semana volta só a ouvir. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.